O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Connosco em estúdio temos Marco Bento, investigador em tecnologia educativa no Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho e professor na Escola Superior de Educação de Coimbra, com quem vamos conversar hoje sobre dois trabalhos de investigação que têm a aprendizagem como foco. São eles o projeto SuperTabi, que está a ser implementado na Maia, e o estudo sobre o estado da tecnologia na educação, que foi feito com o investigador José Alberto Lencastre. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da RUM e do Minho ID. E começava por lhe perguntar como é que atua e como é que, no fundo, descreve então este SuperTabi. Do que é que nós estamos aqui a falar?
Muito obrigado pelo convite, primeiro que mais. E, de facto, este SuperTabi nasce da necessidade e tem como principal objetivo transformar as práticas pedagógicas dos professores do primeiro ciclo de ensino básico, portanto estamos a falar de professores que lidam com crianças entre os 6 e os 10 anos, através do uso de modelos pedagógicos que são centrados na aprendizagem do aluno, que são mediados por tecnologias móveis, potenciando novos espaços de aprendizagem. Portanto, usando aqui estas três dimensões, mudar a forma como se ensina através de pedagogia aliada à tecnologia e a espaços de aprendizagem. Este é o foco.
Ou seja, no fundo, quando pensamos numa sala, então, deste projeto, pensamos em alunos em que podem ter acesso, então, a estas novas tecnologias, por exemplo, a tablets.
Sim, aliás, uma das ideias primeiras que está a referir, a ideia de pensarmos em sala, provavelmente não pensamos em salas. Nós pensamos em aprendizagem. E a aprendizagem pode acontecer em salas físicas, em salas virtuais ou noutros espaços de aprendizagem que é hoje a escola. Isto leva-nos a pensar, essencialmente, e é aquilo que nos levou a refletir numa primeira fase, foi o que é a escola e onde é que eu aprendo, eu aluno. Será que eu só consigo aprender ou só posso aprender naquele espaço que está delimitado por quatro paredes? Não. Nós, sabendo disso, percebemos que a tecnologia nos possibilita viajar por outros espaços de aprendizagem, espaços ali ao espaço físico, aos espaços virtuais. Mas esta componente de, mesmo fisicamente, eu poder estar em espaços diferentes no mesmo contexto, o que significa que temos alunos que estão no exterior, temos alunos que estão numa biblioteca da própria escola e temos alunos que também estão numa sala de aula tradicionalmente física dentro das tais quatro paredes. Portanto, essa combinação de diferentes espaços, isso é uma sala de aula hoje, não é? Os diferentes espaços. Aliados, sim, à tecnologia, nomeadamente à tecnologia móvel, e aqui, neste caso em concreto do SuperTabi, estamos a falar de tablets, de um para um, o que significa que temos, cada aluno tem um tablet, como tem mais um outro conjunto de ferramentas ao dispor, que, para resolver determinado tipo de problemas, vai utilizá-lo.
Ou seja, estamos a falar aqui de um projeto que tem várias dimensões. Sim. E perguntava-lhe também, este é um projeto com 6 anos, de que forma é que a pandemia acabou aqui, talvez, por ajudar na parte das salas virtuais, ou mesmo até dificultar este trabalho, porque estamos a falar aqui de alunos bastante jovens, não é? Em que se calhar é difícil, longe do professor, aquela autonomia e vontade de realmente fazer as coisas, não sei.
É evidente, a pandemia prejudicou toda a gente. Agora, as turmas que já estavam há 6 anos no projeto passaram nesta fase de pandemia de uma forma muito mais fácil do que todas aquelas que nunca tinham tido experiência, certamente, não é? E aí, estamos a falar de turmas que estão dentro do projeto, em comparação, por exemplo, com turmas que não estão dentro do projeto e que aconteceu pelo mundo inteiro. Portanto, aquilo que nós hoje sabemos é que estas crianças, até por comparação com os irmãos mais velhos que não estavam dentro destas turmas, estavam com muito mais autonomia para utilizar o digital e utilizar salas de aula virtuais, porque já tinham essa experiência em contexto prévio à pandemia. Portanto, isso libertou-as a elas e aos próprios professores, que não tiveram que fazer aquele ensino remoto de emergência em que replicaram os modelos analógicos num ambiente virtual, porque já tinham a capacidade e a orientação para desenvolver outro tipo de atividades online, porque isso já era feito da forma que nós acreditamos que deve ser o ensino híbrido, que é em contexto físico, mas usando mundos virtuais.
E no fundo já tratam aqui esta possibilidade de olhar para o tablet não só como algo para diversão, mas também como uma ferramenta de trabalho, que penso que essa poderá ter sido uma das grandes dificuldades dos professores durante a pandemia.
Depende se estamos a falar do projeto ou fora do projeto. Neste projeto, o tablet, eu não sei, não posso dizer se o tablet é para diversão ou o que é diversão e o que é que não é diversão. Com crianças entre os 6 e os 10, o que é que não é diversão? Ou o que é sério? O que eu quero dizer com isto é que quando eles utilizam, seja a tecnologia digital, seja outro tipo de tecnologia para aprender, o que estamos a falar sempre é de introduzir ludicidade no processo de aprendizagem.
Uhum.
Naturalmente que quando um professor prepara uma aula lúdica e envolvente, isso não quer dizer que não esteja a ser sério. Ele está a ser muito sério, aliás, pode estar a ser muitíssimo mais sério, porque para preparar algo de lúdico e de envolvente tem que planificar com outro grau de não só de experiência como de eficiência. Por isso, isso é muito sério.
Eu falava aqui mais no género de distinguir o tablet de uma ferramenta de trabalho e lá está em casa, se calhar usar mais para outros fins.
Neste caso, o objetivo é que quando um professor desenha uma proposta de atividade, os alunos têm a possibilidade de resolvê-la de diferentes formas. Ou seja, há alunos que usam a tecnologia para resolver esse problema, outros usam modelos mais analógicos e vão, por exemplo, fazer uma pesquisa à biblioteca. Ou seja, é desta combinação que nasce depois a resolução dos exercícios. Ou seja, o tablet para a criança é tratado de uma forma muito natural. Eu percebo o que está a dizer, ou seja, não é usado para o jogo, sim, mas há jogos que são educativos.
Uhum.
Não é usado porque estou a brincar nesse sentido de fugir um bocadinho àquilo que é o contexto de aprendizagem. Não, eles encaram isso já com outra naturalidade. Porquê? Porque sempre que entram de manhã na sala, a primeira coisa que fazem, além de colocarem todo o outro material em cima da mesa, é também ir buscar um tablet e colocá-lo junto deles. Ou seja, a mesa de trabalho de um aluno deste projeto é composta, quase como eu tenho a minha mesa agora aqui, que é com elementos digitais e elementos analógicos.
E neste momento, que resultados é que já têm, tendo em conta, volto aqui a reforçar, este é um projeto com 6 anos, as crianças que participam nesta, entre aspas, experiência, não é? Neste projeto, têm apresentado melhores resultados escolares, também mais autonomia no estudo?
Temos que ver como é que o projeto se foi desenvolvendo até aqui. Ou seja, nós há 6 anos começámos com 2 turmas, essas sim, 2 turmas piloto, e que são motivo da minha investigação de doutoramento aqui na Universidade do Minho. Daí, com os resultados que saíram dessas turmas piloto, resultados mais ao nível daquilo que são as hoje denominadas soft skills, pensamento crítico, autonomia, a comunicação, ou seja, todos esses aspectos foram muito realçados como aspectos muito positivos e muito desenvolvidos por essas crianças, o que fez com que o município da Maia pudesse pegar no projeto e disseminá-lo por outras escolas. E aquilo que fui chamado a fazer foi a coordenar essa mesma disseminação. O que fizemos a seguir foi envolver mais 7 professores, o que significa que o projeto, até porque o Conselho da Maia tem 7 agrupamentos de escolas, e a ideia era termos um professor por agrupamento de escola, numa primeira fase, e foi isso que aconteceu no ano seguinte. A cada ano, o que fomos fazendo foi sempre implementar um modelo de formação, que é contínuo e que acontece semanalmente, de maneira que no ano seguinte foram ser sempre selecionados mais professores para integrar o projeto, mediante aquilo que são algumas condições, que depois podemos falar se assim for interessante. Ou seja, o projeto foi crescendo de ano para ano com mais 7, até que agora estamos com cerca de 42 professores. Isto é importante dizer porquê? Porque os resultados são diferentes tendo em conta as turmas que entraram no ano passado, que são quase metade, em relação às turmas, por exemplo, que estão no início do projeto. E com essas, o que é que eu posso dizer? São alunos que neste momento já estão, desde que iniciaram o projeto e até que saíram do próprio projeto, ao fim do 4º ano, estão neste momento num 8º ano de escolaridade. E em termos de resultados escolares, aquilo que são os resultados mais, muitas vezes mais visíveis, superaram-se, ou seja, se compararmos com alunos típicos dos mesmos anos escolares, têm resultados escolares mais elevados, nomeadamente em português, inglês e história. Vale o que vale, atenção, porque nós não podemos estar a comparar turmas umas com as outras, nós comparamos a evolução dos alunos. Aquilo que nos interessa, essencialmente, é perceber que, do ponto de vista daquilo que, até porque eu trabalho com professores, não trabalho com alunos, portanto, eu preciso perceber que aquilo que estou a pretender enquanto resultado, é evidente que é sempre a aprendizagem dos alunos, mas o nosso trabalho direto é com os professores, e os professores é que fazem depois esse trabalho com os alunos. Portanto, eu quero que aconteça uma transformação pedagógica, no caso dos professores, e que eles depois a transportem para os alunos, portanto, é mais fácil ou melhor, pode ser melhor disseminado. Mas agora, aumentam significativamente tudo aquilo que são outras componentes relacionadas com aquilo que hoje é muito importante, aliás, ao dia de hoje, a interpretação daquilo que são as notícias, a interpretação daquilo que acontece no mundo, o pensamento crítico sobre aquilo que são os assuntos que estão a viver, isso é fundamental.
Cada vez mais essencial.
Cada vez mais, saber fazer essa triagem, até do ponto de vista da literacia digital, a triagem daquilo que é fidedigno, que não é fidedigno, e são elementos que também são aqui muito, foram muito exponenciados e que nos são muito importantes também para nós enquanto resultados. Não é?
Antes de passarmos aqui para uma visão se calhar mais focada nos professores, eu perguntava-lhe também se, eu não sei, mas acredito que nestas turmas ou existam turmas com meninos com necessidades especiais. Sim. O Super Tabi também acaba por ser aqui uma grande ajuda?
Sim. Nós tivemos ao longo destas turmas que já foram passando, até porque nós já fizemos a rotação por inteiro, pelo menos de um ciclo de ensino. Quando eu falo numa rotação, estou a falar de pessoas que começaram no primeiro ano, levaram uma turma até ao quarto ano e agora já estão outra vez com o primeiro ano. Onde havia alunos com necessidades educativas especiais e que aquilo que é realçado é o facto dos alunos terem desenvolvido outro tipo de competências que não estavam a desenvolver, até porque, primeiro, os professores, o facto de implementarem aqui um tipo de práticas que lhes dá mais tempo para estar com os alunos, conseguem estar muito mais tempo com esses alunos que precisam dos professores. Ou seja, se eu tenho alunos que são mais autónomos, permite-me a mim, enquanto professor, dedicar mais tempo àqueles que precisam mais de mim. A segunda tem a ver com o tipo de interação que eu faço, na realidade, com o conteúdo. Porque o facto de eu fazer uma interação multimédia com um determinado tipo de conteúdo e de manipulação e interação com os objetos faz com que eu me aproprie muito mais dela. Nomeadamente, por exemplo, tudo aquilo que concerne a nossa memória a longo prazo, quanto mais multimédia eu estiver a utilizar, mais eu estou a trabalhar a minha memória de longo prazo e não só a memória a curto prazo. Miúdos com dislexia, em que o facto de fazerem uma leitura apoiada com aquilo que é os corretores ortográficos, o ouvir aquilo que está a ser lido, tudo isso também deu um maior suporte ao processo de aprendizagem.
Aproveito então agora para fazer a ponte entre este assunto e o estudo sobre o estado de tecnologia na educação, que contou com mais de 2.580 respostas de professores, diretores escolares e outros representantes educativos. Foi feito entre 18 de dezembro de 2020 e 18 de abril de 2021. Vamos então a alguns dos resultados. 36% dos professores não têm informação sobre tecnologia na sala de aula e 15% afirmam não utilizar a tecnologia ou porque não é fácil ou porque consideram que não é necessária. Ora, o professor falou aqui agora desta transformação pedagógica que tenta também, dentro do Super Tabi, fazer aqui este trabalho com os professores. No fundo, a maioria deles, por aquilo que percebemos do projeto, mostra-se disponível para esta formação. Mas para esta percentagem de professores que ainda acham que a tecnologia não é importante, como é que se pode dar aqui esta volta para tentar perceber que o futuro realmente é analógico, mas também digital? Ou seja, é híbrido.
Sim, na realidade nós estamos a falar sempre de não é um futuro, nós estamos a falar de um presente, e isso aqui é a parte assustadora. Eu leio isto desta forma. Há questões relacionadas até com a própria pandemia que nos fazem ter, ou que fizeram criar em alguns dos nossos professores, uma certa diabolização da tecnologia. Quando eu falo em diabolização, estou a falar do seguinte. Se eu, de repente, sou forçado a utilizar a tecnologia porque nunca preciso dela, nunca precisei de fazer qualquer tipo de utilização digital e de repente sou forçado a fazê-lo, não tive preparação e de repente são forçados, naturalmente eu vou criar um conjunto de anticorpos, porque eu estou a ser forçado a fazer alguma coisa que na realidade não é algo natural em mim. E porque, aliás, nós ouvimos isso na comunicação social vezes sem conta, esta ideia de regressar ao normal, esta ansiedade de que o normal, parece que o normal é algo que não é nada disto com tecnologia. E, de certa forma, isso tem que ver com o facto de como eu não tive, na realidade, um ensino online verdadeiro, não é? O que nós tivemos foi uma situação de emergência.
Emergência, sim.
Isso faz com que eu agora olhe para todo este contexto de uma forma muito, achando que de um lado está a tecnologia, do outro está o analógico e que elas não podem ser combinadas.
Ou seja, é preciso aqui um maior planeamento e, para além disso, se calhar um maior investimento em formação para estes professores.
Sim, é curioso porque nós estamos a atravessar, talvez, um dos momentos maiores em que, aliás, temos um plano de ação para a capacitação digital que está a decorrer no nosso país, uhum. Que tem uma forte índole de formação. Agora, aquilo que eu discuto é que formação é essa? Porque nós continuamos sistematicamente a falar em formação tecnológica e eu não acredito que os nossos professores precisem de formação tecnológica. Eu preciso que os nossos professores tenham a tecnologia, porque se tiverem a tecnologia, qualquer tutorial no YouTube nos ensina a trabalhar com um conjunto de aplicações. A
mesmo questão para professores mais, eu não gosto muito da palavra, idosos, mas com a idade mais avançada.
Quando eu quero aprender a trabalhar com um telemóvel, eu aprendo a trabalhar com o telemóvel. Quando eu quero aprender a trabalhar com uma máquina de lavar, eu aprendo. Quer dizer, não se justifica eu ter que gastar horas de formação para aprender tecnicamente a trabalhar com um dispositivo. Agora, aquilo que me parece onde está uma grande falha é a formação pedagógica para dar uma vertente pedagógica à utilização desse dispositivo ou dessa tecnologia. E aí é que me parece que está a falha no processo formativo. Não sei se me fiz entender.
Sim, no fundo o que está a querer dizer é que nós até podemos pegar num normal telemóvel para fazer algo diferente com os estudantes, não é?
A questão é, eu posso aprender, ok, como é que se envia um e-mail através do telemóvel? Ok, isso é uma formação mais institucional, mas é uma formação, é verdade. Mas porquê é que eu vou utilizar o e-mail com o aluno? Ou porquê é que eu vou utilizar determinado tipo de aplicação com o aluno? Como é que eu posso tirar partido deste dispositivo, com a máquina fotográfica, com a utilização do vídeo, na produção de conteúdo por parte dos alunos? E parece-me que desse ponto de vista é que há falhas de formação.
A nível de vídeos, então, a criatividade é o limite, não é?
Sim, acima de tudo, e isto é um objetivo que o próprio projeto Espertábil também tem, que é os alunos é que produzem os conteúdos. Nós temos que ter os alunos ativos a produzir conteúdo para que eles, na realidade, possam estar a apropriar-se do mesmo. Se eu estiver aqui a disseminar um conjunto de conteúdo, horas e horas a fim, primeiro ninguém me ouve, não é? Só fazem de conta que ouvem. Portanto, eu preciso que os alunos estejam muito ativos nesse processo e para eles estarem a refletir sobre aquilo que estão a fazer, eles têm que estar na realidade a fazer. Portanto, e a tecnologia favorece esse tipo de aprendizagem. Estes alunos, de 6 e 10 anos, vão ser alunos que vão desafiar-nos muito no ensino superior, porque eles vão chegar à universidade com o chip um bocadinho diferente, não é? O formato de esperar que aconteça alguma coisa não é esse. Eles vão na expectativa de produzir. E isso lança-nos aqui enormes desafios.
Eu agora gostava de lhe colocar esta questão sobre o Supertab, que é, no fundo, o que é que se segue? A ideia é expandir isto ainda a mais escolas, até se calhar fora da Maia e mais por outros concelhos. E já que pegou no ensino superior, não sei se olha para o Supertab como algo que pode ser e deve ser implementado de alguma forma no ensino superior. O Marco participou aqui há umas semanas na primeira edição do Fórum Mais Educação, promovido pela Universidade de Minho, uma iniciativa que estava dentro da celebração do aniversário. Muitos alunos fizeram-se ouvir e dizer que têm muito tempo de aulas dentro das salas de aula tradicionais que nós conhecemos, querem mais uso das novas tecnologias e também mais autonomia, o que é algo no ensino superior que nós, se calhar, já estávamos aqui a prever que existisse.
Se nós fazemos com crianças dos 6 aos 10 anos, conseguimos trabalhar este processo de autonomia em que ouvimos os alunos, percebemos qual é o caminho que eles podem percorrer e, acima de tudo, pegar nesta ideia de que será que eu preciso ensinar ao aluno algo que ele consegue aprender por si? Há alunos que conseguem fazer o seu caminho e eu poder, na realidade, usar o espaço letivo, digamos assim, para desenvolver algo muito mais prático, em vez de eu estar, como dizia há pouco, quer dizer, eu posso estar aqui a dar uma palestra, mas quer dizer, ele não precisa, eu posso gravar e disponibilizar previamente e depois usar o tempo de aula para poder esclarecer dúvidas sobre ele ou fazer algo muito mais prático. Se conseguimos fazer isso com crianças dos 6 aos 10 anos, acho que, naturalmente, o ensino superior tem que preparar-se para um outro tipo de processo. Também ele muito mais ativo. Mas, acima de tudo, o ensino superior, neste caso, até tem que preparar-se para liderar este processo e acho que não o está a liderar. Não é?
E o que é que se segue, então, para o Supertab? O que é que podemos esperar deste projeto?
Neste momento, no Conselho da Maia, o nosso objetivo é ir envolvendo as escolas. Portanto, como disse há pouco, estamos a falar de... São 277 escolas, estamos em 42. Mas o projeto Supertab não é um processo de imposição. É para quem quiser, para quem se sente confortável. Ou seja, todo o processo de formação de professores acontece da seguinte forma. Num processo de colegialidade, onde quem entende que quer participar, pode participar, vai fazendo formação, vai fazendo partilha de práticas, vai fazendo discussão, vai fazendo a sua catarse, para que, no momento seguinte, o município disponibiliza os equipamentos e disponibiliza o mobiliário e rede de internet dentro dos seus ecossistemas e o processo é assim que vai crescendo. Portanto, não há expectativa de ser algo massificado, as pessoas vão se juntando e gota a gota vamos formando o oceano.
Mas, por exemplo, se a diretora daqui de uma escola de Braga tiver interesse em fazer parte deste projeto, pode entrar em contacto consigo, por exemplo?
Sim, aliás, este modelo está aplicado noutras escolas, até em contas privadas, aqui em Braga, por exemplo, numa escola no Colégio Alfa Cup, por exemplo. Temos outra em Santa Maria da Feira, ou seja, estamos a falar de diferentes zonas onde pode ser aplicado.
Muito bem. Marco, muito obrigada mais uma vez por esta conversa. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas, e em podcast em rumo.pt.